国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. Xi Jinping reitera a importância do trabalho financeiro para a economia.
E sul-coreanos impedem a instalação do sistema antimíssil.
O Biro Político do Comitê Central do Partido Comunista da China realizou o 40º estudo coletivo, presidido pelo secretário-geral do partido, Xi Jinping, na tarde desta terça-feira.Na ocasião, o presidente da China reiterou que a segurança financeira constitui uma parte da segurança nacional e também uma base importante para o desenvolvimento estável e saudável da economia. A defesa da segurança financeira é um trabalho estratégico e fundamental relacionado ao cenário geral do desenvolvimento socioeconômico do país. Por isso, deve-se perceber a alta importância e papel do trabalho financeiro no desenvolvimento do país e tratar a defesa da segurança financeira como um trabalho importante na governança do país.Xi Jinping apresentou 6 trabalhos para a defesa da segurança financeira. Primeiro, aprofundar a reforma e aperfeiçoar o sistema. Segundo, reforçar a supervisão e melhorar as regras de mercado. Terceiro, tomar medidas para lidar com os riscos. Quarto, criar bom ambiente financeiro para a economia real. Quinto, capacitar os líderes com conhecimentos no tema. Sexto, intensificar a liderança do partido no trabalho financeiro.
Foi realizada na manhã de quarta-feira no estaleiro de Dalian da China Shipbuilding Industry Corporation, a cerimônia de lançamento do segundo porta-aviões da China. O membro do Biro Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e também vice-presidente da Comissão Militar Central do Partido, Fan Changlong, participou do evento. A cerimônia começou às 9 horas com o hino nacional da China. Depois de quebrar uma garrafa de champanhe,como o costume internacional. O porta-aviões foi finalmente rebocado para água e ancorado nos cais. O projeto do porta-aviões foi uma pesquisa desenvolvida exclusivamente pela China. A obra começou em novembro de 2013 e em março de 2015 começou a construção. A saída da doca e a entrada na água é um passo importante para a construção de um porta-aviões. A partir de hoje,O porta-aviões entra na fase de testes sistemáticos.
Foi realizado em Pretória, África do Sul, o Diálogo de Pensamento de Alto Nível China-África do Sul, que contou com a participação da vice-primeira-ministra chinesa Liu Yandong. Ela afirmou que os dois países e todo o continente africano devem encontrar um consenso e explorar os pontos comuns nas culturas, a fim de construir bem a comunidade de destino China-África. Na ocasião, Liu Yandong...explicou que, de acordo com o conceito de comunidade de destino formulado pelo presidente chinês Xi Jinping, o futuro da humanidade deve ser organizado por diversos países e as regras internacionais devem ser escritas pelos mesmos. Além disso, os assuntos mundiais têm de ser tratados por todos e os resultados aproveitados pelos países. O pensamento de Ubuntu é um dos princípios para a fundação da nova República da África do Sul,e tem pontos comuns com o conceito de comunidade de destino da humanidade, dando uma base importante para os intercâmbios mais profundos de pensamentos entre China e África do Sul. Liu Yandong ainda manifestou o desejo que China e África sempre constituam uma comunidade de destino. Mesmo com novas mudanças na arena internacional e em situações particulares, que a importância e a necessidade da construção dessa comunidade nunca se alterem.Ambas as partes devem construir bem essa comunidade para melhorar a vida de sua população e trazê-la felicidade e satisfação.
A chanceler alemã Angela Merkel se encontrou ontem em Berlim com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, que está participando do diálogo estratégico da diplomacia e segurança China-Alemanha. Merkel avaliou os progressos obtidos no desenvolvimento das relações entre os dois países e está disposta a dar novas conotações para tal parceria. Disse que apoia a iniciativa Um Cinturão e Uma Rota, formulada pelo presidente chinês Xi Jinping, e por motivo da agenda, ele vai otorgar o ministro da Energia a participar do Fórum de Um Cinturão e Uma Rota para a cooperação internacional. A Alemanha está preparando a cúpula de Hamburgo do G20 e acredita que o evento terá bons resultados com o apoio da China. Por sua vez, Wang Yi salientou que este ano marca o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Alemanha. Espera que ambos os países aproveitem esta oportunidade para promover o desenvolvimento dos vínculos para um novo patamar. A China acolhe a participação alemã no Fórum de Alto Nível de Cooperação Internacional Um Cinturão e Uma Roda. Sendo o país anfitrião da edição anterior da cúpula do G20, a China está disposta a apoiar a Alemanha na realização da cúpula de Hamburgo.
O Ministério da Defesa da Coreia do Sul confirmou nesta quarta-feira que foram instalados alguns equipamentos do sistema antimíssil THAAD no distrito Seongju. Porém, a autoridade sul-coreana teve de mobilizar policiais militares para bloquear as ruas e impedir manifestações. A mídia sul-coreana revelou que, por volta das 4h30 da madrugada, alguns equipamentos do sistema antimíssil, incluindo a plataforma de lançamento, o radar, o gerador de eletricidade, foram transportados ao local, o antigo campo de golfe. Alguns habitantes locais e opositores do sistema tiveram conflitos com a polícia, causando 6 feridos. O Ministério de Defesa sul-coreano afirmou que a Coreia do Sul e os Estados Unidos pretendem instalar primeiro uma parte do sistema para garantir a sua capacidade de guerra real. Segundo o cronograma, o sistema será instalado completamente ainda este ano.
O Comitê Nacional para as Relações entre Estados Unidos e China e o Holding Group divulgaram no dia 25 um relatório conjunto. Nele consta que o valor dos investimentos diretos da China nos Estados Unidos em 2016 atingiu US$ 46 bilhões, um aumento de mais de 200% em comparação com o ano anterior. O volume investido acabou criando cerca de 50 mil empregos para os norte-americanos. O relator indica que, até o final de 2016, os investimentos chineses criaram o total 141 mil empregos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um dos principais destinos de investimento dos chineses e a China também é uma das importantes fontes de investimentos norte-americanos. Desde 2000, o país asiático vem investindo mais de US$ 109 bilhões nos Estados Unidos.
A Turquia realizou nesta terça-feira, de madrugada, ataques aéreos contra milícias curdas no Iraque e na Síria, causando a morte de 70 militares. Divulgou em comunicado o Estado-Maior-Geral da Turquia. No documento consta que os ataques começaram às 2 horas, horário local, tendo como alvo terroristas nas zonas montanhosas de Sinjar, norte do Iraque, e de Karachó, nordeste da Síria. Segundo o diário Hürriyet, da Turquia, os alvos dos ataques eram os militares do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e da Aliança Unidades de Proteção Popular. Os bombardeios destruíram a posição, os paióis e o centro de comunicação das forças militares curdas. O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, condenou a ofensiva e alertou a Turquia para não adotar tais ações no futuro. De acordo com a imprensa iraquiana, os bombardeios mataram 5 milicianos curdos e feriram 10 pessoas.
Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a Rússia, a China e a Alemanha realizaram com o Irã a 7ª reunião da Comissão Conjunta sobre o Acordo Nuclear Iraniano na terça-feira, em Viena. O encontro contou com a presença do vice-diretor do Departamento de Controle de Armas do Ministério das Relações Exteriores da China e coordenador executivo do acordo, Dong Jiao. Segundo o diplomata, a China apoia firmemente o acordo global, que é fruto de esforços conjuntos dos 6 países e do Irã. No contexto atual, as partes devem reforçar sua vontade política, cumprir fielmente seus deveres para assegurar a implementação do acordo de forma sustentável, abrangente e eficaz. Os países avaliaram positivamente os progressos na aplicação do acordo global, trocaram opiniões sobre questões como as medidas na área nuclear e confirmaram que continuarão a manter consultas construtivas sobre questões relacionadas com a implementação do acordo.
O ministro das Relações Exteriores do Japão, Fumio Kishida, entregou ao gabinete do país o livro azul da diplomacia de 2017, na terça-feira. Todavia, o documento causou uma forte oposição do país vizinho, a Coreia do Sul, por causa dos conteúdos relacionados à ilha disputada pelos dois países. Dokdo, para os sul-coreanos, e Takeshima, como é chamada pelos japoneses. No livro azul consta que é intolerável que deputados sul-coreanos tenham desembarcado em Takeshima em 2016. O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul publicou no mesmo dia uma declaração protestando veementemente contra a posição japonesa e dizendo que o país deve abandonar imediatamente a tentativa de anexar Dokdo a seu território.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Olá, hoje 26 de abril marca o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. A China conseguiu nos últimos anos resultados positivos na proteção da propriedade intelectual, mas falta muito ainda para atingir as expectativas do público. Em nome do povo, série com tema relacionado à luta contra a corrupção está recebendo aplausos de telespectadores chineses. No entanto, os episódios foram revelados com antecedência na internet há pouco tempo, gerando discussões entre o público chinês. O diretor do Departamento de Gestão da Administração Nacional da Propriedade Intelectual, Yu Zike, afirmou que o órgão chinês tomou medidas para conter a situação.
Adicionamos essa telenovela à lista de obras sob proteção. Colaboramos também com os departamentos judiciários para as investigações do caso. Independente de quão desenvolvida a tecnologia seja, respeitamos os princípios básicos da lei da propriedade intelectual. Os casos da pirataria virtual merecem atenção especial.
Segundo o diretor da Administração Nacional da Propriedade Intelectual, Shen Changyu, o país está promovendo o aperfeiçoamento do sistema jurídico.
Estamos fazendo a quarta revisão da lei da patente. 33 cláusulas sofrem modificações, incluindo o aumento do valor das indenizações punitivas contra a pirataria. Esta ação é um dos projetos definidos pelo Conselho de Estado que devem ser concluídos neste ano.
Estatísticas mostram que, no ano passado, foram tratados no país cerca de 50 mil casos concernentes à patente, um aumento de 36,5% em relação ao ano de 2015. Shen Changyu admitiu, no entanto, que os resultados obtidos na proteção da propriedade intelectual mantêm ainda certa distância da expectativa da sociedade.
A proteção da propriedade vai ser reforçada com maior intensidade. Por exemplo, elevaremos o valor das indenizações por meio da revisão da lei da patente, lutando contra a pirataria de todos os tipos. A proteção da propriedade intelectual exige a colaboração de diversas partes. Estabeleceremos também um grupo de centros dedicados à causa, a fim de acelerar a eficiência da detecção, investigação e tomada de ações.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn
Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, muito bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós vamos conversar com Bob Xi, que trabalha com importação de produtos brasileiros aqui na China. Oi, Bob, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem?
Tudo bem, Bob. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar dessa conversa. Bob, conta pra gente, você mora na China hoje?
Sim, eu moro Brasil mais 20 anos, caso com brasileira, tenho duas filhas brasileiras no Brasil, né? Eu moro, por enquanto, moro na China, participo do produto brasileiro.
E na China, onde que você mora?
Eu moro em Guangzhou, aqui.
Guangzhou, no sul da China.
No sul da China, correto.
Isso. E no Brasil, onde que você morava?
Eu moro em São Paulo, Zona Norte.
Ah, é? Morou 20 anos em São Paulo?
Isso.
Legal. E sua família, tá aqui ou tá no Brasil?
A minha família tá no Brasil.
Ah, é?
Mas ele tem dois filhinhos, minha mulher é brasileira também, a descendente chinês, né, na verdade.
Sim. E você ainda vai pro Brasil com frequência?
Isso, eu fico 4 vezes por ano.
E elas vêm pra China também?
Sim, no final do ano, tira férias, que eu vivo com família, minha mulher, com crianças, vem aqui me visita, né?
Entendi. O seu trabalho aqui, Bob, como é que tá? Como é que é a aceitação dos produtos brasileiros aqui na China?
Os produtos brasileiros fui desenvolvendo pouco tempo na China, né? Eu foco em trabalho, produzo alimentos. Estamos fazendo vários canais para divulgar produtos, as marcas brasileiras na China.
Qual tipo de produto que você trabalha, por exemplo?
Hoje as marcas são Idampé, do leite em pó, Paçoquita, de Santa Helena, e marca Camp, da suco em pó, e Margarida suco concentrada, e mais Jeep, produto de limpeza também.
Ah, tá. Então é diversificado.
Correto.
Para explicar para os nossos amigos de outros países de língua portuguesa, você citou aí a Paçoquita. O que é uma paçoca?
É um minduí, né? Na verdade, um tradicional produto brasileiro. É muito famoso, né, lá no Brasil. E é mais para 50 e pouco anos da história dele, né?
É um doce de amendoim, né? Muito famoso no Brasil. E na China as pessoas consomem? Seus clientes são mais chineses, brasileiros ou pessoas de outros países?
Na verdade, para brasileiro todo mundo conhece, é fácil, né? Todo mundo e comprar com gente. Mas para chineses estamos divulgando, né? Comercializar e também estamos vendendo outro país, do Ásia também, né?
Ah, não só para a China, para outros países também.
Isso, mas do Singapura também.
Singapura. Você acredita que esse mercado de produtos brasileiros tem espaço para crescer na China?
Tem sim, porque os produtos brasileiros é muito saudável, né? O Brasil é um país grande do produto de alimentos, né?
Sim.
Nós trouxemos os marcas mais famosos no Brasil, tipo de Idampé leite em pó e do suco, do Maguarina, os top marcas do Brasil.
Que são produtos bem famosos no Brasil, né?
Isso.
Tá certo. E você falou sobre a comida brasileira, sobre alimentos. Você gosta da comida brasileira?
Eu gosto muito. Até a gente sofre muito porque não temos muito produto brasileiro na China. Eu acredito que todos os brasileiros precisam de produto brasileiro também. Eu estou a ter saudade, muita saudade de produto brasileiro lá. Churrasco, né? Muitas coisas que a gente e acostume, né, do vida do Brasil.
É, você gostava de fazer churrasco lá no Brasil?
É muito bom, né, cara?
Você acha que o churrasco brasileiro feito na China é igual ao churrasco brasileiro feito no Brasil?
É um pouco diferente, né? O Brasil, o churrasco mais original, porque os produtos são brasileiros lá, né? E um pouco diferente, pelo gosto de sabor, que eu sinto um pouco diferente.
E qual estilo de churrasco você gosta? Você prefere fazer em casa ou você gosta da churrascaria rodízio no Brasil?
Ah, gosto do rodízio do Brasil muito demais.
Ah, é? Quais carnes são suas preferidas no rodízio?
Cara, se gosta de fraldinha, picanha e os melhores carnes do Brasil, né? Picote.
Essas são ótimas. São dois ótimos cortes, fraldinha e picanha. Bob, recentemente teve um problema de uma investigação no Brasil sobre carnes, né? Que teve repercussão em outros países que importam carne do Brasil. Você acha que isso pode afetar as exportações do Brasil?
Eu não importo carne, né? E meu foco é trabalhar os alimentos mais de leite, de suco, né? Então eu acredito que o problema já está resolvido do carne.
Tá certo, então. Para os seus produtos não teve nenhum problema, então?
Isso, porque nós, todos os nossos produtos entram na China, tem uma etiqueta chinês, rótulo chinês, né? Então, fui provado pelo fiscal aqui também.
Tá certo. Existe uma aprovação da fiscalização chinesa, dos órgãos competentes.
Isso.
Tá. Você acha que o chinês, ele consegue se acostumar bem com os produtos brasileiros?
Eu acredito assim, com o tempo passando, nós divulgando as marcas brasileiras, os produtos brasileiros, pelos vários canais. E eu acho que conforme a gente está divulgando, a gente está apresentando, e os cultura e os dúvidas brasileiros, acho que é um bem saudável, né? E acho que o chinês vai gostar futuramente, vai mudar pouco, né, a vida dele também.
E como é feita essa divulgação dos produtos brasileiros na China?
Formato de divulgação, porque sou diferente do Brasil. O Brasil, pelo mais canal de Facebook, blog, né, e principal de Google Ads, esse formato na China, tem várias formas. E eu acho do e-commerce na China é mais avançado do mundo hoje, né? Então tem que saber como fazer e como adaptar de mercado aqui.
É verdade. O comércio online aqui na China é muito forte. É, a estrutura, a logística de entrega funciona muito bem. Você acha que isso ajuda as pessoas a venderem?
É isso, facilitar, né, de uma empresa fazer vendas online, né? Que tem uma estrutura boa, tipo de logística, né, de separação, de entrega. Os chineses são trabalhadores, né, que ele trabalha o dia inteiro, à noite, para fazer entrega. São diferentes do Brasil, esse do formato trabalho.
E isso ajuda também a diminuir custos? Acaba que o produto vendido online ele pode ser mais barato do que você ter uma loja para vender os produtos?
Na verdade, é uma tipo assim, a tendência, né, do e-commerce que é muito forte na China. Então, e todos os empresários investem na internet para vender com B2C, né, direto. Então, para quem quer divulgar marca rápido, é uma ideal, pela internet seria muito bom para fazer uma rapidez de divulgação.
E qual o público que compra mais pela internet? São mais jovens ou pessoas mais de idade, mais experientes?
É, os mais jovens, pessoas de entre 17 até de 50 anos, acho.
São as pessoas que mais compram pela internet mesmo, pelo meio digital.
Uhum.
E no Brasil, como que está esse mercado hoje de venda online? Você acompanha?
Eu acompanho porque eu trabalhava lá no Brasil, e pro e-commerce também, só infelizmente o problema de entrega, transporte, né? E meio atraso, né? Eu acho que isso não tem como mudar, não sei lá, demora muito para mudar também, né?
Ainda vai levar alguns anos no Brasil para chegar a um patamar parecido com o chinês.
Ah, isso mesmo.
Outros canais de divulgação, vocês participam também de feiras para divulgar produtos brasileiros?
Sim, e nós divulgar do produto brasileiro. No ano passado, nós organizamos uma feira, tipo, como chama, Pequim, Pequim International Fair, Trade Service, né? A gente fala CIFIT 2016. Em Pavilhão Brasil, nós organizamos. E também passa uma feira do Guangzhou, pelo nome do Consul Geral Brasil em Guangzhou, né? E uma feira de online, offline, do e-commerce plataforma em geral.
Entendi. Isso teve um bom resultado, uma boa aceitação nessa feira?
Foi muito boa, porque é uma feira para mais, para oficialmente, saiu muito jornal, né? E acho que para divulgar marca, os produtos brasileiros seria uma canal boa também.
Entendi. Você comentou que o cônsul do Brasil em Guangzhou teve uma participação.
Sim. Eu, na verdade, ia fazer doação do ano passado, uma caridade de governo chinês pelo nome do cônsul Brasil na China, que é a nossa a única empresa a participar desse do caridade.
Vocês foram a única empresa, então?
Isso, pelo nome brasileiro.
Ah, muito bom. E como é que é a participação do governo brasileiro? Ele tenta facilitar, ele ajuda esse trabalho de vocês?
Depois do Copa do Mundo, né? Brasil tinha um problema de crise muito ruim e do produção e do comércio caiu muito, né? Então, do governo não tem muito verbo para investir e para ajudar a divulgar marcas brasileiras na China. Mas a gente tem uma esperança, acho que futuramente do nosso governo já está vendo o nosso trabalho ao lado na China. É o que a gente vai ajudar, sim.
Isso é importante. Você acha que o produto brasileiro, qual que é o grande apelo dele? É a qualidade, é o preço? Qual que é o diferencial do produto brasileiro?
Eu acho que o principal é importante é a qualidade. E segunda, é preço também não é tão caro, na verdade, comparado com a Europa, né?
É mais barato do que produtos europeus?
Isso, europeu.
E quais regiões da China que recebem produtos brasileiros? Ou quais que têm mais procura de produtos brasileiros?
O estado mais pro-brasileiro na Xangai, acho Pequim também, né? E Guangzhou e da Zhejiang, do Hangzhou, essa cidade mais econômica avançada, né?
São cidades mais cosmopolitas também e com maior renda, né?
É, de maior renda, correto.
E onde vivem mais brasileiros? Vocês têm um mapeamento disso? Quais as regiões onde vivem mais brasileiros na China?
Tem muito brasileiro na do Guangzhou, na verdade, na cidade chama Dongguan, né? Tem fabricantes brasileiros também, acho que tem 3 mil brasileiros na Dongguan. E Guangzhou tem bastante de brasileiro modelo, instrumento, dançatista e até pessoa fazer cozinheiro também, né? Tem muito brasileiro na China para fazer trabalho.
Cozinheiros brasileiros trabalhando na China.
Isso.
E tem também, eu sei que não são muitos, mas são conhecidos, jogadores de futebol brasileiros morando na China.
É, tem bastante jogador do Guangzhou, né? Que é mais famoso naquela time. Tem outra na Shanghai também, se não me engano.
Sim, tem jogadores em Pequim, Hebei,
Pequim também, né? Tianjin. Eu não conheço muito bem Pequim, deve ter.
Eles estão espalhados por algumas províncias. Uhum. E você gosta de futebol?
Eu gosto, mas eu não sou jogador muito bem.
No Brasil, você morava em São Paulo, você tem algum time que você torcia?
É São Paulo.
São Paulo mesmo?
É minha mulher que eu gosto, né? Eu posso junto com ela.
A sua esposa é São Paulina.
Uhum.
E aí você acabou torcendo para São Paulo por influência dela.
Na verdade, eu nasci na China e eu aprendendo muito cultura com minha mulher, né? Que é brasileira, né? Que então, foi assim que vai indo.
E quando vocês estão juntos, quem que cozinha mais, você ou ela?
Ah, minha mulher gosta, ele gosta de cozinha. Ele é muito bom cozinheiro, que ele faz doce também e todos os doces que ele faz, ele gosta de fazer doce.
E ela é de São Paulo também?
É, ela sim.
Então, quando você está lá, você come a legítima comida brasileira.
Ah, estou saudade do bolo do bolo dela, que fez na casa.
Qual bolo que ela faz?
É brigadeira, ela tem muitos nomes. Ela tem muita ferramenta na casa também, foi muito legal.
Ah, isso
a minha filha está aprendendo.
A sua filha já está aprendendo a cozinhar?
Uhum.
Muito bom. Quando é que você vai para o Brasil agora, Bob?
Eu vou depois do Fila Apex na Xangai. Aí eu vou do Brasil, ficamos 2 semanas.
Quando que vai ser a feira?
Feira foi mês de maio.
Ah, em maio.
Uhum. A maior feira do alimentos na Xangai, né? Que nós apresenta o produto brasileiro na feira, pelo Apex.
Ah, excelente. Depois disso você vai para o Brasil, então. Tá legal, Bob. Eu queria te agradecer mais uma vez pela participação na nossa entrevista e te desejar muito sucesso. Que você consiga trazer e vender muitos produtos do Brasil na China.
Ok, muito obrigado, Rafael. Prazer te conversar aqui para todo mundo.
Obrigado.
Ok, abraço, Rafael.
Abraço, tchau.
Tchau, tchau.
Encerramos agora o Sala de Visitas. Nos vemos no próximo programa. Até lá.
Além do Horizonte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. No programa de hoje, vamos focar na vida das crianças da faixa de Gaza. A A dificuldade de entrar e sair da população e de mercadorias causadas pelo bloqueio de longo período imposto por Israel provocou a estagnação do desenvolvimento socioeconômico do local. No final de 2004, após o término dos conflitos entre Israel e o Hamas, a comunidade internacional ofereceu à Faixa de Gaza $1 bilhão para ajudar na reconstrução da região. Entre os projetos de assistência estava a construção de escolas primárias. Ao passear pelas ruas da Faixa de Gaza, pode-se ver em todos os lugares casas destruídas com buracos de tiro nas paredes. Mesmo com esse ambiente duro, a alfabetização da população chegou a 97%. O responsável pela Agência de Socorro e Obras Públicas das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos no Oriente Próximo, Boshak, disse que o bloqueio de uma década, as duras condições de vida e os conflitos frequentes prejudicaram a saúde das crianças e que a comunidade internacional faz o máximo para proteger o direito delas de terem acesso à educação.
I think education is the key factor.
Penso que a educação é fundamental. Criamos condições para que as crianças possam recebê-la aqui e nenhuma pessoa pode lhes tirar esse direito. A educação, além de trazer para elas a esperança e a inspiração, estimula a criatividade e cria um futuro para essas crianças. É isso mesmo. Quando nós fornecemos assistência às crianças refugiadas, a educação é um dos principais aspectos.
Mais é uma professora de inglês. Ela diz que as duras condições afetam o estudo das crianças e pediu que mais pessoas prestem atenção ao problema.
The areas which near to border, yes.
O lugar fica aberto das frandeiras com Egito e todo mundo sabe dos graves problemas aqui. Muitas famílias são carentes, dificultando as crianças frequentarem a escola. Muitas vezes as crianças não estão felizes porque elas perderam demais. Não têm as condições básicas para serem felizes.
A convite da Agência de Socorro e Obras Públicas das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos no Oriente Próximo, o diretor do Gabinete Chinês na Palestina, Chen Xinzhong, visitou as instalações de ensino na Faixa de Gaza. Em um jardim de infância, o representante chinês escreveu no quadro negro a palavra China em dialeto árabe e chinês.
China.
Chen Xinzhong disse que as crianças palestinas são amigas da China. Segundo ele, o governo chinês faz doações anualmente para as Nações Unidas para a reconstrução da Faixa de Gaza e continuará com esse apoio, oferecendo instalações de ensino, bolsas de estudo e oportunidade de intercâmbios pessoais.
Em casa, anualmente 13 mil novos estudantes, o que significa construir pelo menos uma escola de 1000 estudantes por mês. Além disso, fui informado que os alunos vão às aulas em diferentes períodos, pela manhã ou à tarde. Só com isso é que todos têm acesso à escola. Você pode imaginar a grande demanda por instalações educacionais. Na próxima etapa, vamos explorar os projetos de assistência que resolvam realmente os problemas no local.
Cause you were born to this evil world where man is killing man and no one knows just why. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
De mãe divorciada e desempregada, a escritora que mais vende livros no mundo, ela criou um universo de magia mais lucrativo do mundo. 5 anos depois do sucesso da série Harry Potter, o filme derivado Animais Fantásticos e Onde Habitam bateu também recorde de bilheteria. No programa de hoje, vamos conhecer a britânica J.K. Rowling e seu mundo mágico.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Cinemania. Sou Laura Lee.
Mr. Scrander, do you know anything about the wizarding community in America? We don't let things loose.
Hey, Mr. English guy, I think your egg is hatching.
You wiped his memory, right? The no magic.
The what?
No magic. The non-wizard.
Sorry, we call them muggles.
Você acabou de ouvir o trailer do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, lançado em novembro do ano passado. O filme agradou aos fãs da sequência de Harry Potter porque a roteirista é a criadora de Potter, a britânica J.K. Rowling.
I'm Hermione Granger. And you are?
Rubeus Hagrid, keeper of keys and grounds at Hogwarts.
Let me introduce you to your new defense against the dark arts teacher. Me?
Ela escreveu 8 livros sobre o menino com magia que arrecadou cerca de 7 bilhões e 700 milhões de dólares de bilheteria em todo o mundo. O longa Animais Fantásticos e Onde Habitam é um filme derivado. Isto é, quando um filme obtém grande sucesso, uma personagem do filme original pode originar uma outra produção que tem essa personagem como protagonista. O novo filme de J.K. Rowling fez também o mesmo sucesso de Harry Potter e está prevista a produção de 5 episódios até 2024. Sendo uma roteirista, Rowling permanece obstinada e se recusa a aceitar a alteração de seus roteiros. No filme de Harry Potter, o pequeno bruxo tem 2 amigos, Ron Weasley e Hermione Granger, uma menina bela e inteligente.
You're going to take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa.
You do it then if you're so clever.
Go on, go on.
Wingardium Leviosa.
Oh, well done. See here, everyone. Miss Granger's done it. Oh, splendid.
Wingard Leviosa.
Well done, Wingard. Dear.
Ao contrário da lógica do público de que a bela garota deve namorar com o protagonista, Rowling preparou o casamento entre Hermione e Ron. O diretor do filme pediu à escritora que alterasse o roteiro e atendesse o desejo dos fãs, mas foi recusado pela escritora, que insistiu que assim era a realidade. Sendo uma roteirista, Rowling permanece obstinada durante todo o processo de filmagem. No início, a equipe de produção convidou o famoso diretor norte-americano Steven Spielberg, pai do ET, o extraterrestre, para dirigir a sequência de Harry Potter. No entanto, Spielberg acabou por ser substituído pelo britânico Chris Columbus por insistir em colocar um ator norte-americano no papel de Potter. Isso gerou insatisfação de Rowling, que disse que todos os atores da obra deveriam ser britânicos, porque era um conto que se passa no Reino Unido. O interessante é que a atriz que desempenhou a personagem Cho Chang, a primeira namorada de Harry Potter, tem feições orientais, mas era também de nacionalidade britânica.
Are you all right?
You're a really good teacher, Harry. I've never been able to stun anything before.
Graças à persistência de Rowling, os filmes de Harry Potter estão altamente em concordância com o livro original.
Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry.
I'm a what? Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
In a few moments, you will pass through these doors and join your classmates.
Good afternoon, class. Welcome to your first flying lesson. Stick your right hand over the broom and say up. Wow.
Desde o lançamento do primeiro filme da sequência em 2001, Harry Potter e a Pedra Filosofal, até a última produção, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, em 2011, a série durou incríveis 10 anos. E o que faz o filme conseguir tanto sucesso no mundo todo? Na próxima edição, continuaremos a falar da magia de J.K. Rowling. Por fim, vamos recordar momentos inesquecíveis de Harry Potter.
Harry, be safe. Be strong. Harry Potter. You have fought. Join me and confront your fate.
You've kept him alive so he can die at the proper moment.
Bring him to me.
Let's find out where he is. If we find him, we can end this.
I say we charge now!
Hogwarts is threatened! Protect us!
I have to go back, haven't I?
It's a suicide mission. The boy who lived... come to die.
Tell them how it happened that night. How you looked him in the eye. A man who trusted you. And killed him.
I never wanted any of you to die for me. You'll stay with me.
Always. Until the end.
Oh, come on, Tom. Let's finish this the way we started.
Together!
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Yong ni de mu yu xue han yu, mei ri han yu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia. Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês dia a dia. Sou sua anfitriã, Qingqing.
大家好 ,eu sou Raimundo. Da última vez, nos divertimos bastante comparando comida na rua.
É verdade.Aqui vai o diálogo completo da lição anterior.
你们喜欢吃辣的吗？
喜欢。
你想吃什么？
我喜欢吃羊肉串。
这里面是什么？
我也不知道。
我们去买点饮料吧。
你喜欢红茶还是绿茶呢？
红茶。
Isso foi tudo da revisão. Vamos para o tema de hoje.
我很高兴认识你的家人。这是我的拿手菜。你多吃点儿。下次请你们到我家做客。
Morando aqui tanto tempo, posso afirmar que os chineses são realmente muito hospitaleiros, e já estou me acostumando com isso.Eu gosto de visitar os familiares dos meus amigos chineses, mas ainda estou curioso de como falaria. Foi um prazer conhecer sua família em chinês.
Ok, eu te ajudo. Você pode dizer 我很高兴认识你的家人。
我很高兴认识你的家人。
我 eu
我
很 muito
很
高兴 feliz contente
高兴
认识 conhecer
认识
你的 sales
你的
家人 familia
家人
我很高兴认识你的家人
我很高兴认识你的家人 Foi um prazer conhecer sua família. Aqui vai o primeiro diálogo.
欢迎你来做客
我很高兴认识你的家人
Há um provérbio chinês que fala Li Shang Wang Lai, cujo significado tudo que vai, volta. Eu sempre convido alguns amigos para minha casa e assim tenho aprendido como fazer comida chinesa.
Isso é muito bom, parabéns!
Obrigado. Você poderia me falar como os chineses dizem, este prato é a minha especialidade.
Você pode dizer, 这是我的拿手菜。
这是我的拿手菜。
这 este
这
是 é
是
我的 meu minha
我的
拿手 especialidade habilidade
拿手
菜 prato
菜
这是我的拿手菜
这是我的拿手菜 este prato é a minha especialidade aqui vai o segundo diálogo
这是我的拿手菜你尝尝
哦、oh, ，不错，挺好吃的。
拿手 ，especialidade ，habilidade。
拿手。
菜 ，prato。
菜。
拿手菜 ，especialidade。
拿手菜。
这是我的拿手菜 ，este prato é a minha especialidade。
这是我的拿手菜。Você notou que o anfitrião disse, 你尝尝。Aposto que ele estava colocando comida no prato da visita. É muito normal os chineses ajudarem os convidados a se servirem usando seus próprios palitinhos. Então, por favor, não se ofenda. Isto comprova o quão calorosos e hospitaleiros eles são com seus convidados.
Bacana. E os chineses normalmente dizem 你多吃点儿。
你多吃点儿。
你, você.
你。
多 mais
多
吃 comer
吃
点儿 diminutivo de 一点儿 um pouco
点儿
你多吃点儿
你多吃点儿 sirva-se à vontade
多吃 coma mais
多吃
点儿 um pouco
点儿
你多吃点儿
你多吃点儿 sirva-se à vontade.
Certo. Já mencionamos uma vez, como se diz em chinês, estou satisfeito. Você ainda se lembra?
Sim. Acho que é 我吃饱了.
Isso mesmo.
你多吃点
儿。我吃饱了。
Você sabe o que os chineses falam quando vão embora da casa de seus amigos?
Sim, você pode dizer.
下次请你们到我家做客。Promessa é promessa, entendeu?
Sim, 下次请你们到我家做客。
下次 próxima vez.
下次
请 aqui significa convidar.
请
你们 vocês.
你们
到 vir.
到
我家 minha casa.
我家
做客 convidado.
做客
下次请你们到我家做客。
下次请你们到我家做客。Na próxima vez, eu convidarei vocês para vir à minha casa.
下次请你们到我家做客。
有时间一定去。Bom, depois de algumas explicações, vamos apreciar a conversa inteira.
Ótimo.
A primeira, 我很高兴认识你的家人。
我很高兴认识你的家人。
这是我的拿手菜。Este prato é a minha especialidade.
这是我的拿手菜。
你多吃点。
你多吃点。Sirva-se à vontade.
E se quiser convidá-lo para sua casa, você pode dizer 下次请你们到我家做客。Aqui vai o diálogo completo da lição de hoje.
欢迎你来做客。
我很高兴认识你的家人。
这是我的拿手菜，你尝尝。
哦，不错，挺好吃的。
你多吃点儿。
我吃饱了，下次请你们到我家做客。
有时间一定去。
OK, estes foram os diálogos de hoje. Espero que tenham entendido tudo direitinho. Agora, vamos às dicas da cultura chinesa.
Conforme os costumes e hábitos, as pessoas fazem uma limpeza geral em suas casas e as enfeitam para acolher a Tata. Penduram nas portas das residências os chunlian, dísticos da primavera, onde se leem palavras de bons auspícios para um ano novo. As casas são decoradas também com lanternas vermelhas, imagens da divindade da fortuna e um grande ideograma, Fu, felicidade. Muitas pessoas colocam este ideograma de cabeça para baixo. É um jogo de palavras. Fu Daola. Colocar Fu ao inverso tem o mesmo som de Fu Daola, que significa a felicidade está chegando. O Ano Novo Lunar é o maior feriado nacional. Muitas pessoas tiram férias nessa época para reunir-se com a família ou fazer turismo. Com o intenso trânsito de passageiros, os transportes rodoviário, ferroviário e aéreo entram em período de bico.
Ok, com isso chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos uma premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, este prato é a minha especialidade em chinês.
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.gri.cn. Sou Silvia, até mais, 再见.
再见.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.